Salve, salve, fã de esportes! Que prazer estar de novo com vocês! Estamos rolando o melão aqui nas plataformas digitais dos canais Disney. Deixa eu ver aqui nos meus alfarrábios. E é pela 33ª vez que estamos juntos rolando o melão, falando de futebol brasileiro, dos clubes, dos atletas, das histórias, das nuances do futebol brasileiro. E assim foi durante praticamente toda a temporada, né? A gente começou ali entre abril e maio, comecinho de maio, a rolar o melão com você, e estamos na nossa 33ª edição. Como sempre, eu, Gustavo Zupac, estou com o Eugênio Leal e também com Mário Marra. Fala, Marra, tudo bem?
Fala, Gustavo Zupac, Eugênio Leal. Ai, credo! É, o galão ganhou mais uma vez. É, Zupac, prazer estar com vocês. Tem muita coisa para a gente falar hoje. Vamos falar também, é verdade, desses títulos. Mas tem muita coisa, eu não vou segurar esse melão não. E um grande abraço para os nossos e nossas melonistas.
É isso, a galera que vai prestigiando semana a semana, e não só prestigiando, mas também compartilhando. Então você que escuta o melão, conte para os amiguinhos, pode jogar no grupo de WhatsApp da família. Jogam tantas coisas indevidas nos grupos de WhatsApp das famílias. Jogue o melão, que o melão é um melão muito saudável e muito recomendável. Fala, Eugênio Leal, tudo bem?
Tudo bem? Tô matando o melão no peito, não o leão, o melão no peito. Matei, mas não vai explodir o melão não, né?
Não, é melão, melão de qualidade, não explode.
É, foi pra grama e vou sair jogando com ele. Ó. É isso, vamos juntos, aí finalzinho de ano chegando, né? Já clima natalino, Réveillon e tal, e o que aconteceu? O Galo ganhou. O Galo ganhou de novo. É um ano realmente histórico pro Atlético Mineiro, parabéns a ele. Parabéns também ao Atlético Paranaense, que fez um ano fantástico, com uma final de Copa do Brasil, com um título de Sul-Americana, um time que cada vez mais vem sedimentando aí o seu espaço dentro do futebol brasileiro e sul-americano.
Boa, é isso. Vamos dar uma passada pelas Copas antes de entrar nos nossos principais assuntos da semana, mas antes a gente chama aqui para rolar o melão. E é uma voz que você, fã de esporte, conhece muito bem. Uma voz que há muito tempo desfila a sua elegância e o seu sarcasmo na programação dos canais esportivos da Disney. O meu, o seu, o nosso vilão, Cledinho Oliveira, por favor, role o melão.
E rolou o melão!
Grande Cledi, você não vale um centavo. Mário Marra, terminou enfim a temporada do futebol brasileiro. Tivemos as Copas que estavam ainda em disputa, encerradas. E aí, claro, com toda a previsibilidade desde o último domingo, o Galo foi campeão da Copa do Brasil, jogando em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Dá para chamar agora que terminou a temporada de a maior temporada da história do Galo? Não estou falando de time, estou falando do impacto dessa temporada, Mário Marra.
Engraçado, né, Zupac? Porque eu ia até dar os parabéns aqui também ao Remo, que foi campeão da Copa Verde, com dois empates em 0-0 e ganhando nos pênaltis do Vila do Igor Magalhães. Mas se sim, né, se o Atlético termina a temporada com essa sensação, a torcida do Remo já não pode dizer o mesmo, porque conquista um título inédito, mas cai da B para C. Mesmo tendo batido na final um outro time da B, continua na B, o Vila, com a campanha maravilhosa, desde que o Igor reassumiu, o Remo foi campeão, mas tá na Série C do Campeonato Brasileiro. Zupac, eu acho que falar da maior temporada é flertar muito com a sua afetividade. Naquele momento que você começou a gostar daquele time, assim, para muitas pessoas, para muitos amigos corintianos, eles ainda falam que o principal título do Corinthians e que talvez o melhor Corinthians de todos os tempos foi aquele de 77 contra a Ponte. Cara, mas foi campeão mundial. Não, 77 contra a Ponte. Por quê? Porque ali foi a libertação, ali foi poder gritar campeão de novo. Então, vai muito da afetividade. E para essas pessoas, não adianta querer contra-argumentar. Até porque as pessoas têm gostos e afetividades. Talvez, se o olhar for um olhar apenas na objetivo, pensando apenas na conquista, pensando apenas no hoje e agora, sim, talvez seja o maior de todos os tempos. Para mim, eu tenho muita dificuldade de me posicionar nisso, porque outros times me fizeram sonhar mais. Em algum momento, o Reinaldo assim, captou o olhar de várias crianças, de vários adolescentes, de uma forma que o Hulk não conseguiu captar ainda. Mas os tempos mudaram. É difícil você pensar que um técnico como Barbatana vai montar um time de juvenis para ser vice-campeão brasileiro, entende? Isso não vai acontecer hoje em dia. Só que quem viveu aqueles dias não consegue falar que aquele lá não foi o seu melhor, entende? Que depois foi vice-campeão brasileiro de novo, 77, 80. Mas eu acho que não, com o olhar da objetividade, sim, é o de todos os tempos.
E a gente vê o Galo escrevendo uma história de presença em finais de Copa do Brasil nos últimos 7 anos, né? Campeão em 14, vice-campeão em 16, campeão em 2021. E a gente olha, Eugênio, a gente tem falado essa temporada inteira sobre as três grandes potências que se mostram hoje no futebol brasileiro. E a gente olha para os três últimos anos e cada um desses três grandes times conquistou 2 campeonatos na mesma temporada, o que parecia muito complicado quando a gente passou a ter Libertadores o ano inteiro, Copa do Brasil com a final no fim da temporada e Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo ganha Libertadores e Brasileiro, no ano seguinte Palmeiras ganha Libertadores e Copa do Brasil e agora o Galo ganha Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Parece que já não está mais tão impossível assim a gente ver esses times levantando mais de um troféu por temporada, né?
É difícil ganhar os três principais, né? O Galo levantou 3 taças, sendo elas, uma delas a do Campeonato Estadual. Isso aí é viável. Mas pensar o que o Flamengo já tinha feito, por exemplo, né, em 2019. Pensar em levantar Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro é muito difícil até em função da parte de calendário, né? Porque são 3 competições que têm suas fases finais em momentos muito semelhantes, muito próximas. Então você tem muita dificuldade em manter um time concentrado, focado, inteiro fisicamente, ainda mais um calendário que tem muita data FIFA, etc., em que o campeonato não para, né? Em jogadores convocados, é quase impossível. Mas o que essa temporada agora ela joga na nossa cara é que passamos a um trio. Né? Tínhamos uma disputa de 2 times e nessa temporada, o Atlético ano passado já tinha chegado perto do título brasileiro, né? E ele se coloca, na minha opinião, me parece que por um bom tempo, na condição de um time que vai disputar com o Flamengo e Palmeiras todas as principais competições. Essa é uma situação. Então você amplia o espectro. É, falava-se muito na questão da espanholização do futebol brasileiro. E ela estava muito focada... Lá atrás se falava muito de Flamengo e Corinthians, até porque eram os clubes que recebiam mais dinheiro de televisão, mas nos últimos anos ficou muito entre Flamengo e Palmeiras. E agora acho que o Atlético entra nesse grupo. É claro que precisa um pouco mais de tempo para isso se confirmando. Só que a gente tem, por exemplo, um Corinthians também que está fazendo esforços no sentido de também participar da festinha. Acho que sobre bases um pouco mais instáveis, mas ele está tentando. Está se esforçando ali, não sei o quanto ele aguenta em função de questão financeira, mas ele está tentando entrar. E a gente vai começar, na minha maneira de entender, a ver um segundo escalão que vai ser formado por times menos tradicionais. E daqui a pouco a gente vai falar de Libertadores da América, a gente vai ver o América Mineiro na Libertadores, a gente vai ver o Fortaleza na Libertadores, a gente vai ver o Red Bull Bragantino na Libertadores. Esse é um desenho que a gente está desenhando, eu estou projetando para os próximos anos no Brasil. Mas agora é o Galo chegou no clubinho, dos 3 primeiros, dos 3 grandes do momento.
Acho que a gente pode dividir o futebol brasileiro hoje em grandes com dinheiro, grandes sem dinheiro e os emergentes, né? E os emergentes estão ocupando esse espaço, inclusive a gente tem falado muito deles nas edições do Rolou Melão. Parabéns ao Galo, bicampeão da Copa do Brasil, parabéns ao Remo, campeão da Copa Verde, cada um dentro do seu teto, das suas possibilidades, comemorando um final de temporada com muito êxito, no caso do Remo, como bem citou o Marra, depois de uma tristeza da queda, veio a glória, não tão impactante quanto a tristeza, porque o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, claro que tem um peso maior do que uma conquista de Copa Verde, mas enfim, terminou a temporada do futebol brasileiro, as Copas acabaram, e a gente já olha para 2022, como diria o grande, 2022 está logo ali, né? A gente grava esse papo na metade do mês de dezembro, daqui a 2 semanas, acabou o ano. E para 2022, a gente já observa times em movimentação. É, vamos falar sobre Série B já já. Eu quero dar uma passadinha por Série A, porque me chama a atenção como as equipes estão se movimentando de maneira diferente. Então, a gente viu até aqui 3 times se movimentando mais fortemente no mercado, ainda em dezembro, para 2022. O Corinthians contratou o Paulinho, o Fluminense contratou o Felipe Melo, até o instante dessa gravação ainda fala-se em William, ontem falou-se em Nani, em Rafinha também, o lateral já foi comentado, o Abel Braga foi anunciado, enfim, Corinthians e Fluminense se movimentam através de nomes, né? Jogadores mais veteranos, nomes. Em contrapartida, o Palmeiras nem assumiu a Leila Pereira e o Palmeiras já anunciou o Marcelo Lomba, que embora seja o veterano, não é um jogador de tanta badalação, o Atuesta, e pode anunciar o Huerta, zagueiro chileno, que tem ainda algumas questões médicas a serem observadas. Mas é um olhar diferente, é um Palmeiras que me parece prospectar o mercado de outra forma. É, isso se deve, Mário Marra, na sua visão, ao potencial financeiro? Como o Palmeiras pode entrar e comprar direitos? O Palmeiras busca jogadores sob contrato? Ou tem a ver com a maneira que o próprio Abel Ferreira gosta de trabalhar, um jeito mais coletivo, que aí jogadores menos conhecidos podem ser mais inseridos nesse processo? Como é que você vê esses primeiros movimentos de mercado de maneira tão distinta, Corinthians e Fluminense de um lado e Palmeiras do outro?
Eu acho que o Palmeiras está fazendo as duas coisas, o PAC, é o famoso soro fisiológico, né, que tem açúcar e tem sal junto. Acho que o Palmeiras está, sim, pensando em mercado, em revenda para daqui a algum tempo, porque o Palmeiras também funciona dessa forma, né, e é bom que funcione assim, porque entra dinheiro e sai dinheiro, e mexe com o mercado, e pode render algo daqui a algum tempo, mas acho também que tem muito dos dedos do Abel, porque o Abel Ferreira, ele tem um perfil, um jeito de trabalho, e a gente está vendo, a gente viu muito pouco das características dele de mercado. Eu gosto sempre de falar isso, ele é um técnico muito jovem, e já bastante vencedor, mas um técnico muito jovem, bastante vencedor, que saiu de Portugal, que teve um outro mercado menor, como o mercado grego, e está no mercado nacional, brasileiro, que tem menos poder aquisitivo em alguns clubes, mas que ele trabalha em um clube que tem grande poder aquisitivo. Então, a grande curiosidade é para ver quem é o Abel Ferreira na janela de transferências. Só que na primeira, nesse tempo todo, ele sempre teve muita dificuldade por uma questão de limitação, que o Palmeiras tinha falado mesmo que não contrataria, ele pediu contratações e tal, e outra que é o Covid, né? Assim, que atrapalhou tudo, que atrapalha o orçamento dos clubes, que atrapalha o orçamento dos clubes fora do Brasil. Não me canso de falar que Arsenal e Tottenham foram, recentemente, há meses, pedir empréstimos para os governos, para os bancos lá na Inglaterra. Então, tudo que a gente quer montar de um perfil dele, também pensando em janela de transferências, ainda é um pouco poluído. Então, eu acho que tem um pouco do jeito dele de trabalhar, com essa cara mais coletiva. Vou buscar um jogador aqui, que esse jogador não é estrela, ele vai chegar aqui, ele vai todo mundo empurrar o carrinho para o mesmo lugar e vai dar tudo certo. Mas eu, sinceramente, quando vi a eleição da Leila, a Leila eleita, imediatamente, faz um barulhinho aí de caixa registradora,
tchim,
dinheiro. Imediatamente eu pensei, dinheiro, ela vai contratar, porque essa é, bom, ela, né, Disney, essa é tio Patinhas, né, essa tem condição de contratar. Talvez ela até se aproveite ainda mais de ter o Abel como técnico, que não é um gastador, fanfarrão. Ele quer ter elenco bom e competitivo. Em relação aos outros, eu acho que o Corinthians está fazendo o que pode para, sim, dar esse salto que o Eugênio destacou, para ficar lá entre os 4 primeiros. Talvez não consiga, entre os 3 primeiros, ser o quarto. Talvez não consiga em 38 rodadas de Campeonato Brasileiro já na próxima temporada. Mas, sem dúvida alguma, vai incomodar muito em Libertadores e incomodar muito em Copa do Brasil. Eu acho, sim.
Talvez o que mais chame a atenção em relação ao que o clube era e o que ele pode ser em 2022 é o Fluminense, né, Eugênio? O Fluminense é sempre muito comentado pelos seus meninos, o Marcão acaba a temporada como técnico, aí nem começou a próxima, a gente já tem Abel, a gente já tem Felipe Melo, a gente pode ter o Willian Bigode, Fluminense já tem o Fred. É uma mudança de perfil bem grande, né? Pelo menos em relação à experiência, à idade desses personagens do futebol tricolor, né, Eugênio?
É, o Fluminense está trabalhando num nicho aí de mercado, né, de jogadores mais velhos. Pelo menos é o que a contratação do Felipe Melo já indicou e o que as notícias de interesses do Fluminense em outros jogadores indicam. As notícias indicam, né, porque se fala em nomes de jogadores já bem acima dos 30 anos, na sua maioria. Jogadores que fizeram sucesso há uma década ou um pouco menos do que isso. A gente tem que procurar entender o que a diretoria está pensando, porque esse time é um time que não vai ser competitivo no nível mais alto, não vai buscar títulos, que é o que a torcida quer. A torcida do Fluminense entende o clube como grande, apesar de não ter a capacidade financeira hoje de montar grandes elencos. A torcida quer ver esse time e cobra esse time disputando esses títulos. E talvez até seja possível conquistar algum título, desde que você consiga fazer uma equipe competitiva. E o Fluminense está trabalhando muito com nomes do passado e não projetando nomes do futuro. Vamos lembrar que o elenco do Fluminense ainda tem o Paulo Henrique Ganso, né, que se lesionou gravemente lá no jogo da Libertadores em que o Fluminense foi eliminado contra o Barcelona de Guayaquil, uma fratura no braço. E tem outros jogadores experientes no elenco, como o Fred, por exemplo, que é uma referência. Não sei o que será feito ainda de outros que estão lá. E aí ele pensa em vários jogadores muito rodados. E eles se misturam a alguns muito jovens, que estão subindo, que ainda não estão prontos. São jogadores com potencial, como o Luiz Henrique, mas ainda mostrando irregularidades. Vão muito bem, às vezes, e vão muito mal em outras vezes. O Fluminense teve um final de campeonato ganhando no Maracanã e perdendo fora de casa. Um time que quer algo mais precisa ter resultados também fora de casa. Então é difícil a gente dizer. Primeiro porque não está montado ainda o time. Por enquanto, temos Felipe Melo, temos Abel Braga. O que mais virá, por enquanto, ainda é especulação. Esperar para ver, mas me parece que seja isso. E não é muito diferente do que o Fluminense fez nos últimos anos, né? Assim, de certa forma, é um time que tem dado mais resultado do que nas temporadas anteriores. Porque o Fluminense está na primeira fase da Libertadores, mas está. Ano passado esteve na fase de grupos, ganhou de River Plate, inclusive, e foi até quartas de final. Para quem não jogava a Libertadores há 8 anos, é um resultado. Agora, é o suficiente? Isso satisfaz a torcida? Vamos aguardar o tempo. O que eu só acho é que a gente vai ficar vendo de novo o mesmo filme. Em algum momento o Abel sai, porque os técnicos não ficam eternamente, e o Marcão, que continua lá como auxiliar técnico, passa a ser o time, dirige o time até o final do ano. São situações assim que, sinceramente, dão uma ideia, um sinal de estagnação do clube, né? Mas, pelo menos, ele não está lutando contra rebaixamento como lutava há pouco tempo.
A gente viu o Abel conseguindo fazer um trabalho surpreendente, né, e quase batendo campeão com o Inter na temporada 20, né, que acabou no comecinho deste ano de 2021, mas os melhores momentos do Inter com o Abel, na minha visão, tiveram mais a ver com uma recuperação de confiança, um trabalho forte do coletivo, da relação, algo que o Abel faz muito bem, do que propriamente o trabalho de campo, né? E eu fico muito curioso para ver, desde o começo de temporada, um Fluminense que precisa bastante do trabalho de campo, como é que isso vai ser conduzido pelo Abel, se ele vai ter fôlego para uma temporada inteira para levar os caras só na confiança, né? Vamos ver. Fluminense que vai jogar a fase preliminar da Libertadores, que será um dos nossos assuntos. Ô Mário Marra, mas se a gente olhar para a Série B, já tem gente também que se movimenta muito no mercado. E eu estou falando do Cruzeiro. Foi uma semana muito agitada do Cruzeiro. O Alexandre Matos, nem contratado oficialmente ainda foi, mas parece um pouco claro de que ele já começa a colocar as mãos dele nesse trabalho, porque o Fluminense se movimenta de maneira parecida com o Cruzeiro, perdão, se movimenta de maneira parecida com outros times que o Matos se movimentou e trabalhou no começo de jornada, como o Palmeiras, principalmente, de 14 para 15, e até o Galo, né, em outra prateleira de reforços, mas em volume de contratação, que não é tão diferente assim.
Mas se a gente pensar nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos que o Cruzeiro esteve, virou a temporada sabendo que jogaria a Série B e com o objetivo óbvio de subir para a Série A, porque é o tamanho do Cruzeiro, é o tamanho de Série A, essa é a melhor virada de ano, né? É que mais mexe com os torcedores, porque tem bons jogadores. A gente está falando de menos promessas, mais realidades. Acho que a questão aí vai passar muito por como e por quanto tempo os jogadores vão ser bem aproveitados. Boa parte deles, né? Jailson, Maicon, Sidney, jogadores que são mais velhos. Mas a gente pode falar também de jogadores que são... O João Paulo é muito bom jogador, né? O Pedro Castro fez boa Série B também. Eu acho que... Edu foi o artilheiro do Brusque, da temporada, né? No Brusque, na Série B de Campeonato Brasileiro. Sim, o Cruzeiro parece que dá um passo para frente, um passo melhor para frente.
E mantém o seu técnico, mantém o Vanderlei Luxemburgo. E esse é um ponto que você queria conversar com os melonistas, Mário Marra.
Sim. Sabe por quê, Zupac? Porque é muito comum. Deu errado, rasga tudo, vamos iniciar um novo ano, tudo. Só que a gente tem visto e tem elogiado com muita frequência trabalhos que às vezes não são tão endinheirados, mas eles são baseados em ideias, em planejamentos, em trabalhos. E aí esses trabalhos acabam vingando, né? Um exemplo muito legal disso foi o que a gente viu com a temporada do Fortaleza. Zupac, Eugênio e amigos e amigas que estão com a gente, dos 20 times que disputarão a Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, coloquei no futuro, apenas Chapecoense, que tem o Felipe Conceição como o seu novo treinador, o Londrina, que anunciou Vinícius Eutrópio como novo treinador, e o Vasco do Zé Ricardo mudam os projetos, os capitães dos projetos, os técnicos dos times. Vamos lá, Zupac. O Brusque, que flertou com o rebaixamento o tempo inteiro, continua com o Vaguinho Dias. O Criciúma, que saiu da B para C, continua com o Cláudio Tencati. O CRB com o Alan Al, o CSA com o Mozart. O Grêmio, que caiu da A para B, mantém o Mancini. O Guarani continua com o Daniel Paulista. O Ituano renovou com o Mazola Júnior, o Náutico com o Hélio dos Anjos, o Novo Horizontino com o Léo Condé, o Operário com o Ricardo Catalá, a Ponte tem uma novidade, o Kleina continua e tem um coordenador de futebol pouco conhecido, chamado Luiz Fabiano, é o coordenador de futebol agora da Ponte. O Sampaio Correia troca a direção de futebol, mas mantém o João Brigatti. O Sport continua, caiu da A para B, continua com o Florentin. Tombense, mantém o Ricardo Guanhães. O Vila continua com o Igor Magalhães. O Bahia renovou, caiu da A para B, renovou com o Guto. E o Cruzeiro mantém o Luxemburgo, que era o time que a gente estava falando anteriormente, o clube que a gente estava falando anteriormente. Eu acho, sinceramente, eu sei, né, que as pessoas vão falar que eu estou comemorando, entre aspas, antes da hora. Sim, né? Já diz Caetano Veloso, tempo. O tempo pode mudar essas coisas. Mas quando a gente fala em planejamento, está virando o ano com 17 técnicos que vão continuar os seus trabalhos na Série B do Campeonato Brasileiro. Alguns que vieram da C, outros que vieram da A. Eu acho isso inédito e acho isso um passo bem legal.
A gente pode tentar entender o porquê, né? Acho que existe, né, a questão do trabalho, de os clubes, alguns deles estarem tentando estimular um trabalho mais a longo prazo, que é algo super novo dentro da concepção que a gente tem dos dirigentes, mas acho que a gente pode tentar olhar para outros aspectos. Talvez o mercado de técnicos não esteja tão promissor a ponto de valer a pena fazer a troca. Às vezes os próprios clubes, esses clubes de Série B, entendem que os seus limites, né, que o objetivo não era algo tão maior do que foi. O Guarani poderia subir, mas o objetivo do Guarani não era, né? Não era uma meta indispensável o acesso. O Guarani, se tudo desse certo, brigaria pelo acesso. Brigou, não conseguiu, mantém o Daniel Paulista. O que mais me chama a atenção, meu gênio, são 3 dos 4 rebaixados da Série A para a Série B, mantendo, né? Só a Chape, que ficou muito tempo com o interino. A Chape deixou para planejar 2022 para 22 mesmo, com o Tigrão, o Felipe Conceição, que vai assumir, que já assumiu, mas o Grêmio com o Mancini, o Bahia com o Guto, e o Sport com o Florentin, mantendo. O que passa uma imagem de que rebaixamento nem sempre é terra arrasada. Isso me parece mais inédito e bastante interessante, Eugênio.
É, ano passado, o Coritiba manteve, né, o Morínigo, que chegou numa situação muito semelhante a dessas que você citou, desses três técnicos. Qual foi? Chegou já na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, fica a impressão de que eles não foram os grandes responsáveis pelo rebaixamento. E eles conseguiram promover reações nas suas equipes que foram satisfatórias para a torcida. Desde o Sport, né, com o técnico paraguaio, né, o Florentin, passando pelo Grêmio, com o Mancini, e também no Bahia. Embora o Bahia, né, tenha sido rebaixado num jogo que, nossa, foi muito, deve ter sido muito doloroso, né, para a torcida, da maneira como foi. Mas o Guto também deu sinais de que conseguiu fazer o time jogar melhor do que vinha jogando antes. É, na cabeça do dirigente, acho que do torcedor. Poxa, se esses caras tivessem começado o campeonato, a gente não chegava no final dessa forma. Então, eles permanecem. E aí vão ter espaço para trabalhar. A questão toda, até que eu comentei com o Marra, né, em off, é a seguinte: eles chegam no início da Série B, porque até lá tem os campeonatos estaduais, né? Os campeonatos estaduais que derrubam técnico pra caramba. E esses clubes todos são clubes que sofrerão cobranças nos estaduais, né? Porque são clubes que são potências regionais. Então, vamos ver se esses projetos se mantêm, se realmente a gente está vendo uma evolução na mentalidade dos dirigentes do futebol brasileiro, ou se é uma coisa mais casual.
É, e também porque a partir do brasileiro do ano que vem, esses times também não vão poder ficar trocando, né? Porque existe a restrição. Então, o estadual é a hora das trocas, infelizmente, né? A hora que os dirigentes ficam livres para demitir quem quiser é do estadual. E a gente vai ver, a gente vai fazer a cobrança, a gente vai revisitar esse papo uma semana antes de começar a Série B para ver se toda a lista que o Mário Marra passou, se ela segue intacta para o Campeonato Brasileiro. Fala, Marra.
Não, mas pode ficar tranquilo que eu já peguei o hábito, vou atualizando isso aí com muita frequência. Eu só quero destacar, como vocês falaram mesmo dos estaduais, eu imagino como vai ser Maceió, né? Porque você se lembra que o CSA não tinha chance de subir até que começou a ter chance. Mas o principal objetivo antes era não deixar o CRB subir. Tinha até o clássico, né? Precisamos tirar ponto deles. Até que depois começou a ter chance e na reta final teve até mais chance que o CRB. Mas eu imagino que os dois técnicos continuam, né? Como vai ser essa rivalidade, que já é grande, né? Para um atrapalhar o trabalho do outro na próxima temporada.
Um estado que não marca presença com regularidade na Série A, embora o CSA tenha disputado em 2018, e agora os dois times estavam ali brigando para jogar. Essa próxima, nenhum dos dois vai acabar disputando a Série A. O Eugênio, quer dizer que antes do Natal já teremos papo de Libertadores, né? Teremos o sorteio dos jogos da fase preliminar da mais importante competição do continente, é isso?
A Conmebol decidiu esse ano, já tinha feito isso ano passado, tá? Mas tinha feito em função de pandemia, porque não se conhecia todos os classificados ainda de todos os países, então eles tinham dividido ano passado, sorteio da primeira fase, né, a chamada pré-Libertadores, a fase preliminar, normalmente acontecia junto com o sorteio da fase principal. Ano passado foi separado e esse ano novamente vai ser separado. Então, teremos o sorteio segunda-feira, dia 20, dessa primeira fase, que tem dois times brasileiros envolvidos, mas é uma primeira fase. E aí o segundo sorteio, né, da fase de grupos, só lá no dia 23 de março, bem perto do início dos jogos da fase de grupos mesmo, quando já conheceremos, inclusive, os classificados da fase preliminar. E essa fase preliminar com uma cara bem diferente esse ano. Porque esse fenômeno que a gente falou aqui, do futebol brasileiro, de clubes que estão crescendo, clubes que estão ganhando espaço, ele também se percebe em muitos países da América do Sul. Então, e eu acho que o Independiente del Valle talvez seja o maior exemplo disso, né? Que foi pela primeira vez campeão equatoriano nesse ano. Então, o Barcelona de Guayaquil está na primeira fase da Libertadores, na primeiríssima. Existe uma primeira fase em que não participam os times brasileiros, que vai ser disputada pelos seguintes times. Anote: Olímpia, tricampeão de Libertadores. Barcelona de Guayaquil, duas vezes finalista e chegou nas quartas, na semifinal nesse ano, né, de 2021. Bolívar, da Bolívia, aquele, mais, um dos mais tradicionais, que inclusive joga na altitude, né?
E que tem esses três. Antônio Carlos Zago como técnico, o Bolívar.
Sim, sim. Vamos ver se permanece, né? Porque tem sempre essa inconstância. O Bolívar terminou em quarto lugar no campeonato boliviano desse ano. Mas, em princípio, ele segue no cargo. E aí, esses três vão enfrentar outros três. Deportivo Lara, da Venezuela, César Vallejo, do Peru, que já vem participando, esses dois, há algum tempo. E a primeira novidade da temporada, Libertadores, Montevideo City Torque. É um clube do Grupo City, comprado já há 3 anos e que vem investindo aos poucos em infraestrutura e formação de jogadores, mas também vem contratando alguns jogadores promissores dos outros clubes uruguaios, para justamente servir, assim como aqui faz o Red Bull Bragantino, né? Serve ali como uma espécie de laboratório para ver se esses jogadores vingam e, de repente, são aproveitados pelos outros clubes da franquia. Então, desses seis aqui, saem três, que se juntam a outros times que já estão classificados para a segunda fase. E aí entram os brasileiros, né? Fluminense, Estudiantes de La Plata, 4 vezes campeão de Libertadores, Guarani do Paraguai, que tem feito campanhas interessantes nos últimos anos, outro boliviano da altitude, The Strongest, porque na Bolívia também clubes que estão surgindo pegaram as vagas que dão acesso direto à fase de grupos. Provavelmente o Milionários da Colômbia. O campeonato colombiano não terminou ainda, então a gente vai ter que esperar até a última hora, mas provavelmente o Milionários vai estar nessa fase. E pode ser que esteja também o Atlético Nacional, hein, da Colômbia. Outro time 2 vezes campeão da Libertadores. Vamos esperar terminar o campeonato para saber. Ainda nessa fase, Monagas, da Venezuela, Audax Italiano, do Chile, Everton de Viña del Mar, do Chile, Plaza Colônia, estreante do Uruguai, estreante também América Mineiro do Brasil. Eu estou dando aqui mais ou menos na ordem do ranking, que vai ser atualizado ainda pela Conmebol, mas é mais ou menos essa ordem, para dizer que, por exemplo, o Fluminense não enfrentaria no primeiro jogo o Estudiantes. Enfrentaria Monagas, ou Audax Italiano, ou Everton de Viña del Mar, Plaza Colônia, não o América Mineiro, mas possivelmente Barcelona de Guayaquil, Olímpia e Bolívar, que vem da fase anterior e ficam no segundo pote desse sorteio da fase 2. Portanto, pode acontecer de Fluminense e América enfrentarem um desses grandes, Olímpia e Barcelona, já no primeiro jogo, enfrentarem um Estudiantes da Argentina, um Atlético Nacional, numa segunda fase, ou numa terceira fase de Libertadores, a segunda que eles disputariam, né? Para que possam ter acesso à fase de grupos. Ou seja, os caminhos podem ser bem delicados.
E a gente vai acompanhar tudo com mais uma grande cobertura nos canais Disney, em busca da glória eterna. Boa sorte ao Fluminense.
Esse sorteio segunda-feira, com transmissão dentro do Sport Center, meio-dia.
Sensacional, sensacional. As bolinhas começarão a ser sorteadas, a bolinha tricolor e a bolinha do coelho também. Senhores, meus amigos, parceiros de Melão, e minhas amigas, meus amigos melonistas, estamos encerrando a última edição da nossa primeira temporada. Vamos entrar em plantão, em recesso de Natal e Ano Novo, metade da equipe folga no Natal, metade da equipe folga no Ano Novo, e a partir de janeiro iniciaremos a segunda temporada do nosso Melão. Foi bom rolar o Melão em 2021, né, Mário Marra?
Foi muito bom. É uma coisa que surgiu na nossa vida de forma diferente, né? A gente não tinha... E eu fiquei muito feliz. Eu ganhei muito, viu, Zupac? Ganhei nos bate-papos que a gente teve entre nós e com os convidados. E já prometemos, né, para a próxima temporada, vários convidados e, claro, bate-papo. Teremos muitos.
É isso. Eugênio, o Melão vai voltar a rolar com muita força e com muito frescor em 2022, Eugênio.
Posso dizer que foi um dos meus maiores prazeres de 2021 participar do Rolô Melão com essas duas grandes figuras. Gosto muito do nosso papo, do nosso perfil em áudio, que é legal também, e de todo o conteúdo que a gente conseguiu gerar e aprender nesse período.
É isso. Estaremos juntos na segunda temporada em 2022. Bom fim de ano a todos. A gente se vê no comecinho de janeiro. Até lá, fã de esporte!